Olá, está no ar mais uma edição do Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Eu sou o Túlio Dias, editor do Cinema de Boteco, e me sinto feliz nesse dia, porque hoje estamos no espírito natalino. Ao meu lado, não ao meu lado, literalmente, eu tenho o senhor Lucas Paio.
Feliz Natal!
Ho, ho, ho! E aqui, finalmente, eu me sinto honrado de gravar com a minha vítima de bullying favorita, o senhor João Golim.
Muito prazer. Espero que tenha sido bom pra você também.
Bom, eu espero que seja. O Golim, ele tá com um momento delicado da saúde dele, depois de uma noitada selvagem, né? Sabe como é que é? Festa de Natal, essa coisa de muitas entradas, perus. A pessoa não se recupera direito, então ele tá gripadinho, tadinho.
agora vai poder responder o bullying ao vivo aí, vamos lá.
Não, vai responder o cacete, porque hoje a gente vai falar de Duro de Matar.
Essa é a resposta.
Pois é, tá vendo? O Golinho é duro de morrer também, né? Difícil. Mas o Duro de Matar é a história desse sujeito, o senhor John McClane.
McClane. Tem, são dois C's em sequência aí, ó. Isso é sempre...
É importante, né?
Sempre importante enfatizar a consonante...
Enfim, ele é um sujeito badass que vai parar num prédio durante o Natal, né? E o prédio é sequestrado por um bando de terroristas, sendo que o principal, o líder dos terroristas, é o Severo Snape.
Severo Snape roubando.
Não é? Sem o cabelo ceboso e com uma barbinha à la sexy. Não sei, assim, vocês acham que funciona a sensualidade dele ali ou não?
Foi o primeiro filme dele, né?
É, o primeiro filme dele.
Estreia do Alan Rickman no cinema.
Grande estreia. Enfim, o John McClane precisa evitar a morte de todo mundo e salvar o dia. Tudo isso no feriado natalino.
Exatamente. Enquanto isso, ele precisa fazer as pazes com a esposa dele, que foi morar em Los Angeles por causa do emprego. Ele permaneceu um policial em Nova York. Aí o casamento dos dois ficou meio balançado.
Essa coisa de relação à distância é complicado, né?
Pois é. Aí ele foi lá fazer as pazes, aquela coisa. Ele chega lá e ela não tá usando mais o sobrenome dele. Rola aquele climão, mas aí ele tem que salvar o dia antes de pegar a garota.
Pois é. Senhor Lucas, por favor, a ficha técnica desse filme, qual que é?
A direção do filme Duro de Matar é do John McTiernan, estrelando Bruce Willis, que foi talvez o primeiro papel realmente grande dele no cinema, né? Que ele era conhecido na televisão por uma série de comédia, Gato e o Rato. Ninguém lhe botava muita fé nele como herói de ação, e hoje em dia ele sobrevive sendo o tiozão que continua fazendo filme de ação. Temos o Alan Rickman, já falamos aí no primeiro papel dele no cinema, o melhor vilão da série, Duro de Matar.
O que não é muito difícil, né?
Não, a série ficou vivendo a sombra do Hans Gruber, né? Ele nunca teve um vilão à altura, que nem chegou perto, assim. Você fala Duro de Matar, você lembra dele. No papel da mulher dele temos a Bonnie Bedelia, que não lembro de outro filme que ela participou, a não ser Duro de Matar 2.
E ela tem um cabelo muito estranho. Os anos 80 tinha uns cabelos muito estranhos, cara.
O cabelo dela é maravilhoso.
O João nem lembra. O João nem vivenciou os anos 80.
O João nem era nascido. Cala a boca, João. Caraca,
ué, eu vi porra. Os filmes.
Você não viveu a época, cara.
Nem você.
Você viu,
você
viu?
Você é alguns anos mais velho que eu.
Pouca gente sabe, mas o Duro de Matar foi baseado num livro. É um livro que chama Nada Dura Para Sempre, do Roderick Thorpe. O livro é uma sequência de um outro livro chamado The Detective, que virou um filme em 1968 chamado Crime Sem Perdão no Brasil, com Frank Sinatra.
Eita!
Que ele faz o policial Joe Leland. E aí o livro, que é a sequência dessa história que virou filme com Frank Sinatra, também tem o Joe Leland, que é um policial aposentado na história. E ele vai visitar a filha dele, assim, é bem, bem diferente do que virou no final do Duro de Matar. E o estúdio era contratualmente obrigado a oferecer o papel dessa sequência, do protagonista da sequência, pro Frank Sinatra. Só que ele fez o primeiro filme em 68, o Duro de Matar é de 88. Essa época, o Frank Sinatra tinha 70 e tantos anos. Aí ele sabiamente recusou, o filme foi oferecido pra várias outras pessoas, até chegar no Bruce Willis.
Imagina Duro de Matar com o Frank Sinatra.
Seria fácil de matar, né? cara, 73 anos.
O livro, você tem alguma informação sobre o livro? Porque quando você fala isso, eu me lembro do Rambo, o Programado para Matar, também inspirado no livro. E o longa-metragem muda, né, a história do livro. Na obra original, o Rambo morre. E no filme, não. E no livro, você ficou sabendo se tem alguma coisa assim?
Não fiquei sabendo, não, porque a minha fonte fidedigna chama-se Wikipedia. Mas fica aí a curiosidade.
Ô, senhor João Golim, o que a gente, na época de Natal, escolheu falar sobre Duro de Matar?
Primeiro, porque esse é o melhor filme de ação de todos os tempos.
Esse é o motivo pra ser de Natal?
Né?
Segundo, porque o filme se passa no Natal, então é um filme de Natal. Ele tá matando todo mundo, levando tiro, cortando pé, sangrando. Mas é Natal.
É, quer dizer que pra você o espírito natalino envolve violência.
Com certeza.
Porra! Nossa. Eu que não queria crescer na casa da família Golim.
Vamos chamar o Gollum pra comemorar o Natal conosco e se ele chegar armado com alguma faca, tenham medo.
Puta merda. Eu acho que uma das coisas natalinas do filme é que Natal é sempre uma época de reunião familiar, né? Quem mora longe, assim, encontra com seus entes queridos. E o Duro de Matar é isso, um cara que tá longe da família já tem meses e ele quer se reconciliar, quer provar que ele pode ser um bom pai, um bom marido, um provedor, e dá merda no meio. E ele tem essa oportunidade de provar que ele é um super-herói de ação que vai iniciar uma franquia com 6 filmes, que o 6º tá a caminho já.
Exatamente, senhor. Exatamente, eu concordo com você. Essa coisa do clima do Natal, né? Ele vai lá e salva. Ele é um filme que desconstrói com essa essência que, filme de Natal a gente não pode fazer coisa violenta, tem que ser bonitinho. E não, o Duro de Matar vai contra. Embora não seja propriamente um filme natalino.
É sim, cara.
Não, ele só se passa no Natal.
Tem até música de Natal no filme.
Let it snow, let it snow, let it snow.
É, tem essa inversão de valores, isso é muito interessante. Senhor Lucas, me diz uma coisa. Pra você, qual é a relevância, a importância do Duro de Matar na história do cinema?
Eu passo a bola para João Golim.
Obrigado.
Que isso, virou o show do milhão aqui agora?
Passa ou repassa?
Eu pergunto por os universitários. Acho que é muito relevante você analisar que, tipo, um ano antes de Duro de Matar, fizeram, tipo, Máquina Mortífera, que é um filme bem legal e tal, mas é um filme, tipo, não é um herói que sangra e tal. Porra, em Duro de Matar o cara se machuca pra caralho.
Não, peraí. No Máquina Mortífera o cara não sangra?
Não é que ele sangra, mas, tipo, ele é, tipo, bem invulnerável, saca? Ele quebra o braço, volta o braço, tá, tudo de boa.
Não, o Indiana Jones já tinha isso também, né?
O Indiana Jones, que é de 81, mesmo o personagem sangrando e se machucando, pô, tem uma cena que o cara se segura num carro e é arrastado, saca? Não é o filme com o personagem mais vulnerável de todos.
O que eu gosto muito do Duro de Matar é que ele tem um roteiro muito bem amarrado.
Muito.
E isso também é muito bem dirigido, assim, o filme inteiro. Tudo que acontece na primeira metade do filme tem alguma relevância pra segunda metade. Tipo, o fato da esposa dele...
A foto, o relógio...
Da foto dela ganhar um relógio, do cara tirar o sapato por causa de uma sugestão de um cara que ele conheceu no avião, na primeira cena. Então, sim, é cheio de detalhe, o cara da limusine, nada ali é gratuito. Você vê filme de ação aos montes... que coloca um monte de coisa gratuita que não tem nada a ver. Parece que eles vão construindo o filme enquanto eles vão filmando. O Duro de Matar, apesar de ter coisas que você vê nas histórias de produção, que ele foi também, algumas coisas foram construídas durante a filmagem, assim, do roteiro e tal, no final das contas ficou uma trama muito bem amarrada, que faz... que amarra tudo. Com uma boa amarra.
Amarração bem amarrada.
Eu me amarro nisso. Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from
the plane and took him down the Nakatomi Tower. Só uma voltando aqui, o Máquina Mortífera é anterior, né? Um ano antes do primeiro Duro de Matar. Por que a gente pode falar que o Duro de Matar é mais importante que o Máquina Mortífera?
Pô, porque é melhor, né, cara?
Você concorda, Lucas?
Eu acho que é melhor também, mas...
Não, porque é o seguinte, o Máquina Mortífera do Richard Donner, eu acho que ele possui elementos parecidos com o Duro de Matar a respeito do senso de humor. E ele é superior na questão da dinâmica entre os personagens principais. Por mais que o McClane seja uma pessoa, um personagem interessante, ele tá sozinho, né? E no Máquina Mortífera a gente tem o Danny Glover e o Mel Gibson interpretando dois opostos. Eu acho que eles se complementam. Acho que são dois filmes muito importantes, mas assim, eu também, talvez, eu prefira o Duro de Matar. Só que eu fico chateado de ver como que o Máquina Mortífera não é lembrado quando a gente fala de filmes de ação importantes.
Coitado.
Tadinho.
É triste isso, cara.
O Máquina Mortífera é bacana também. A gente pode falar dele numa próxima oportunidade, mas ele não é um filme natalino. Então, por isso que a gente tá falando do Duro de Matar.
Exatamente. Nosso foco é o Natal.
Afinal, o espírito de Natal é relembrar, né? Qual que é o espírito de Natal?
Generoso. Ele é tão generoso, Lucas, que você tem que bater palma pro cara que escreveu o roteiro do Duro de Matar. Você lembra quem que é?
Não.
É o Steven Ed Souza. O que que esse cara fez?
Ele dirigiu o Street Fighter com o Van Damme, né?
É o espírito natalino.
Cara, às vezes o Street Fighter com o Van Damme é um filme bom e a gente não sabe. A gente tem que rever e a gente pode... Às vezes é uma, né, um filme subestimado.
Não sei, cara, velho. Era um filme bem estranho.
Era muito ruim, cara. O que eu acho bacana também o Duro de Matar se passar num cenário só. E eu acho que isso, tirando o segundo, isso meio que se perdeu nas sequências. E eu acho um diferencial bacana pro filme. Porque ele fica um tempo inteiro num cenário só, explorando aquele cenário em todos os detalhes possíveis. O segundo se chama Duro de Matar 2. Por que eu falei isso? Não, porque eu queria falar o seguinte. O primeiro, você sabe como é que chama o primeiro Duro de Matar em Portugal?
Duro de Matar.
Assalto ao Arranha-Céu.
E como é que chama o Duro de Matar 2 em Portugal?
Assalto ao aeroporto. Aí o Duro de Matar 3 se chama Die Hard 3 em Portugal. Cada filme ganhou um nome lá.
Para encerrar, né, a gente já tá aqui no finalzinho da nossa edição natalina do Shot, eu quero citar o ataque do Roland Emmerich, estrelado pelo Channing Tatum, que é uma homenagem descarada ao Duro de Matar.
Homenagem!
Né? Homenagem, né? O personagem chega até mesmo a usar uma camiseta branca.
É porque é exclusivo do Emmerich, só o Bruce Willis pode usar uma camiseta branca.
Pô, tem uma camisa branca, cara.
Cara, não, desculpa. Em filme de ação que se passa num lugar só, com o cara matando todo mundo, sim, é só o Bruce Willis.
Se fosse no filme de Réveillon, todo mundo usava a camisa branca e tava de boa, né?
Não importa, cara. Se fosse o Réveillon, aí a gente ia falar que era do Frank Sinatra, foda-se. E o outro filme foi lançado um pouco antes, que é o Invasão à Casa Branca, do Anthony Fuca, do Dia de Treinamento, e que tem o Gerard Butler no papel principal. Tanto esse Invasão à Casa Branca quanto o Ataque são descaradamente maneiras, né, que esses diretores encontraram de reverenciar o trabalho do Joe McTiernan no Duro de Matar.
Túlio, qual que é o pior? É o Ataque, Invasão à Casa Branca ou Duro de Matar 5?
Porra. Eu coloco Invasão à Casa Branca, cara. Ele foi muito frustrante, eu não gostei mesmo, cara. Todos os clichês estão lá, não tá perdendo porra nenhuma. Mas enfim, é época de Natal, sabe como é, todo mundo merece um presente. E o presente que a gente pode dar, se você tiver aí com dinheiro, compre o Duro de Matar, o DVD, o Blu-ray. E dê pra alguém que você ama.
Dê pra mim? Eu só tenho DVD.
Pois é, você pode mandar pro João Golim, né? Ele adora ser cutucado no Facebook e também gosta de dar o endereço dele nos programas pra receber presentinhos, né? É uma pessoa incrível.
Na edição eu vou editar sua fala, vou colocar assim, nesse Natal...
Dê pra alguém que você ama.
Dê pra mim?
Mensagens de Natal, todo dia, pra quem que você quer desejar um Feliz Natal nesta data tão natalina?
Nessa data tão natalina, bonito isso? Eu quero desejar felicidades para a senhora Túlio Dias, que ela é uma pessoa muito legal, eu gosto dela, ela gosta de mim, eu acho. E a gente, tipo, de vez em quando conversa pelo Skype de maneira mais íntima, né? E é sempre muito interessante e relevante compartilhar isso em público, porque eu acho que ela vai ficar bastante constrangida e provavelmente nunca mais vai falar comigo, mas eu a amo mesmo assim, então um Feliz Natal para a senhora Júlia.
João Golim, Feliz Natal para quem, meu filho?
Não sei, cara.
Já quer falar, julgando pela violência doméstica que ele acredita que tá no espírito natalino, acho que é melhor não desejar nada pra ninguém.
E você, Lucas? Quem que você vai mandar a mensagem natalina?
Desejo um Feliz Natal pra minha mãe, Dona Sheila. Feliz Natal, mãe.
Que bonito. Já que a gente nunca gravou junto, essa é a primeira vez, eu quero que você diga quantas caipirinhas Duro de Matar merece. Lucas, aí acho que pode ser engraçado na hora que eu perguntar pra ele, na hora que ele for falar, você pode cortar.
Ô, que vacilo, véi.
É o bullying. O bullying é espírito natalino.
Pois é, então com essa nota do João Golim que você não ouviu, nós encerramos o programa. Muito obrigado.
Filhos da puta!
João Golim, quantas caipirinhas Duro de Matar merece?
5 caipirinhas é pra ficar bêbado a noite inteira, porque o filme é do caralho.
E o cinema de boteco também não poderia deixar de desejar. Boas comemorações para todos os nossos queridos leitores e agora ouvintes, né? Agradecemos a audiência de vocês aqui no Shot e voltaremos em breve para mais uma edição do podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Muito obrigado. Yippee-ki-yay!